Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Olá, eu sou o Diego Vieira e esses são os principais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Senado e Assembleia Legislativa discutem políticas de defesa civil. Assistência social é tema de debates no Parlamento. Presidente Merizio anuncia corte em salários. Essas e outras notícias você acompanha agora no Conexão Geral, que já está no ar. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou hoje uma audiência pública em Rio do Sul para debater a situação da alta complexidade em saúde no Alto Vale do Itajaí. Quem traz as informações por telefone é a repórter Juliana Bassetti.
A falta de recursos para pagar o custeio dos hospitais da região do Alto Vale do Itajaí foi um dos temas mais discutidos durante a audiência pública que debateu a alta complexidade e a atenção básica em saúde no Alto Vale do Itajaí. A reunião, realizada pela Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa, aconteceu no auditório da Unidade, em Rio do Sul, e contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério Público, Secretaria de Saúde dos Municípios da Região, Sindicato dos Servidores de Saúde do Estado, autoridades e profissionais da área, além dos deputados que integram a Comissão de Saúde, Sargento Maurício Ares, do PDT, Jorge Teixeira, do Democratas, e do presidente da comissão, Boni Morassoni, do PT. A região do Alto Vale conta hoje com 22 hospitais. O Regional de Rio do Sul, que é privado, mas mantido por 23 entidades sem fins lucrativos, é referência em alta complexidade. 83% dos atendimentos são feitos pelo SUS, mas hoje a entidade acumula dívidas na ordem dos 17 milhões de reais. De acordo com o presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale e diretor do hospital, Wilson Scholle, o Estado não colabora com recursos para a manutenção do hospital. Atualmente, o Regional de Rio do Sul atende não só o Alto Vale do Itajaí, mas também o Alto Vale do Rio do Peixe e região serrana, especialmente nas cirurgias cardíacas. O deputado Boni Morassoni se surpreendeu com a informação e defendeu que seja feita uma política igualitária de repasse de recursos por parte do governo estadual. Na oportunidade, Morassoni solicitou que os representantes dos hospitais presentes encaminhassem documentos para a comissão para que as reivindicações sejam anexadas ao relatório que será entregue ao secretário da Saúde, Dalmo de Oliveira. Uma outra audiência pública está agendada para o dia 8 de julho, na Assembleia Legislativa, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Todos os relatórios elaborados pela Comissão de Saúde, com base nas audiências realizadas até agora no Estado, também serão encaminhadas ao ministro.
A Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira audiência pública em conjunto com a Comissão Especial Interna de Defesa Civil do Senado Federal para tratar das alterações do Sistema Nacional de Defesa Civil. A reunião contou com a presença de prefeitos e representantes dos três estados do sul do país. Esta audiência pública é a primeira de cinco que a Comissão Especial do Senado deverá compor em todas as regiões do país. Os senadores têm o prazo de 90 dias para traçar as novas políticas de prevenção de desastres no Brasil. As discussões de mudanças do sistema de defesa civil giram em torno de quatro focos: aumentar a prevenção, dar segurança orçamentária às iniciativas, manter programas de preparação continuada das equipes e da sociedade e a criação de uma Força Nacional de Defesa Civil no país. Como nos conta o relator da Comissão Especial do Senado, senador Cacildo Maldaner.
Vamos preparar dentro desses quatro parâmetros, que é a prevenção, nós não somos previdência no Brasil hoje, prevenção, e aí, dentro da prevenção, daí como é que a gente recupera, como é que a gente instrui, de que maneira vamos instrumentalizar a defesa civil, não só nacional, não só estadual, mas também municipal, né, para instrumentalizar isso, deixar preparado. E em caso de catástrofes, como agir imediatamente, que aí tem que estar preparado para agir, para tentar recuperar, né, para atender as vítimas, se caso acontecer, no campo das pessoas e também material, né, como é que se age imediatamente. E para isso tem que ter também recursos. Recursos não só no campo nacional de defesa, mas também estadual e também de defesa civil localizado nos municípios. Isso tem que ser. E também que a quarta posição é a como é que se reestrutura a longo prazo, a médio e longo prazo. Como é que nós vamos enfrentar isso? Isso nós vamos colher nos países mais desenvolvidos do mundo, que têm experiências melhores, através das embaixadas em Brasília. Vamos colher, depois de ouvirmos o Brasil, vamos tentar elaborar uma legislação que seja melhor para o Brasil.
O presidente da Comissão Especial de Defesa Civil, senador Jorge Viana, do Acre, acredita que a iniciativa do Legislativo vem em boa hora, pois o Brasil tem muitas deficiências na área.
O Brasil tem problemas de cheia, de seca, de incêndios, de desmoronamento, mas muito menores do que muitos países do mundo. E a diferença é que em muitos países que têm um clima mais extremado, temos poucas mortes. E aqui no Brasil, nós contamos as mortes sempre, e é lamentável, e normalmente a população mais pobre é a que sofre.
E o deputado Kennedy Nunes, presidente da Comissão Permanente de Proteção Civil da Assembleia Legislativa, ressaltou a importância da cooperação com o Senado Federal.
Quando a gente fala em proteção civil, é isso, é antes, durante e depois. Porque passa o evento e nós não temos mais nenhuma atitude. Muitas vezes aquele dinheiro que o governo diz que vai liberar, não chega a liberar por conta dessas burocracias. E o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, também preocupado com isso, em fazer uma nova legislação, está vindo. Veio aqui em Santa Catarina exatamente por esse know-how e nós ficamos muito felizes por estarmos podendo ajudar a mudança de uma legislação que vale para o Brasil inteiro.
Adesão imediata ao Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil pelo Estado de Santa Catarina. Essa foi uma das principais reivindicações da audiência pública realizada pela Comissão de Garantias e Direitos Fundamentais nesta quinta-feira no plenário Osni Regis da Assembleia Legislativa. A audiência, que teve a participação dos deputados Sargenta Mauri Soares, Luciane Carminati, Vonê Morastone e Ana Paula Lima, que foi a proponente. Entre os presentes na discussão estavam membros de entidades de defesa da infância e da juventude, do Ministério Público, de conselhos tutelares e a secretária de Estado de Justiça e Cidadania, Ada De Luca. A falta de políticas públicas para atender áreas como o sistema que recebe jovens infratores e o combate ao trabalho infantil foi repudiada no discurso de quase todos os participantes. Para o membro do Fórum Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Áureo Júnior, a situação da área social no Estado é muito difícil.
A proposta da audiência pública, na verdade, é o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, de tanto tentar se reunir com o governo no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir as políticas públicas, para monitorar as políticas públicas, fazer o controle social, que foi impossível, pois o governo nunca esteve presente nas reuniões. Nós decidimos convocar aí, através da Assembleia Legislativa, uma audiência pública para ouvir das outras instituições do Estado, das outras pessoas, qual é a devida situação que eles encontram nas suas regiões, para que aí sim a gente possa fazer uma mobilização estadual em prol dos direitos da criança e do adolescente. Pegar tudo que tem das instituições aqui, as instituições hoje vão ter o seu espaço. O Fórum fez essa audiência, convocou essa audiência para que ele pudesse ouvir não só os seus membros, mas todos o Estado sobre a situação da criança e do adolescente.
A presidente da Comissão de Garantias e Direitos Fundamentais, deputada Luciane Carminati, do PT, lamenta o desempenho de Santa Catarina na área social.
É lamentável que tenhamos chegado num estado que se produz tanto, um estado tão rico, mas ao mesmo tempo em que produz tantos indicadores negativos e com uma faixa que é fundamental na nossa vida, que é crianças e adolescentes. Eu creio que um Estado que não garante dignidade às crianças e adolescentes é um Estado que não tem futuro. Então, é lamentável que tenhamos esses indicadores, mas, ao mesmo tempo, é papel nosso como deputadas e também é papel de todos responder por esses indicadores. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço e cada um na sua responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui é cobrar recursos do governo para melhorar isso, porque não se faz proteção à criança e adolescente sem dinheiro.
E a deputada Ana Paula Lima, do PT, que reivindicou a realização da audiência pública, relata que Santa Catarina já foi referência em políticas sociais, mas que hoje a área está em péssima situação.
Lamentavelmente, ainda é dessa forma o tratamento de vários governos com a nossa criança e o adolescente. Mas já fomos referência no atendimento à nossa criança e adolescente. Já fomos referências em alguns municípios do estado de Santa Catarina. Vários prefeitos foram considerados, inclusive prefeitos amigos da criança, pela Fundação Abrinq, mas nós temos que reverter essa situação. Nós temos várias organizações não governamentais preocupadas com essa situação. Nós temos que, a partir da audiência de hoje, reestruturar o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, dar prioridade ao Fórum também de Atendimento à Nossa Criança e Adolescente, ao Fórum de Combate à Exploração Infanto-Juvenil, ao Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e, dessa forma, também preparar esse documento para encaminhar ao Governo do Estado e algumas ações que precisam ser feitas urgentemente.
Saúde. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados Dirceu Dresch, Volney Morastone, do PT, e o deputado Daldo Xerém, do PSDB, alertaram sobre a importância da alimentação saudável na prevenção de doenças. As informações são de Juliana Bassetti.
Dirceu Dresch defendeu que os alimentos orgânicos sejam inseridos no dia a dia dos catarinenses como um programa de saúde pública.
Infelizmente, o produto industrializado, as grandes campanhas que vêm sendo feitas pelos grandes grupos econômicos que dominam essa questão da alimentação, a polêmica da questão dos produtos geneticamente modificados, faz com que nós tenhamos uma geração que já começa de crianças, né, que os próprios médicos aqui levantaram, o deputado Volney Morastone, o deputado Dado Xerém, né, que um problema de saúde pública, que hoje é a qualidade da saúde das pessoas. Né? E nós entendemos que a alimentação é um remédio. Né? Isso já se fala há milhares de anos, de que o que a gente coloca na boca, o que a gente consome, depende da nossa condição de vida, da nossa saúde.
Já Volney Morastone lembrou que a obesidade infantil é um problema recente na sociedade e precisa ser combatido.
A alimentação saudável é o que existe de mais importante para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças. Eu, quando me formei médico 30 anos atrás, e como médico pediatra, o principal problema com as crianças era a desnutrição infantil, principalmente por falta de alimentos, de comida. E hoje, ao contrário, nós temos a obesidade, até por muitos problemas de erros alimentares que levam as crianças a ter uma alimentação errada, né, com muitos salgadinhos e aditivos e doces. Então nós temos que trazer esse assunto para o debate aqui, né, inclusive propondo cada vez mais essa relação da agricultura com a saúde, né, e a importância dos alimentos saudáveis e desencadeando uma grande rede nacional de debates com as assembleias legislativas e com o Congresso Nacional para poder regulamentar a questão dos alimentos.
A primeira mostra comemorativa ao Dia Estadual do Vinho aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de junho, na Assembleia Legislativa. A exposição trouxe produtos de 23 vinícolas de 15 municípios catarinenses. As informações são de Patrícia Krieger.
Desde 2009, o Dia do Vinho é comemorado no primeiro domingo de junho. A data foi incluída no calendário estadual através de uma lei criada pelo deputado Padre Pedro Baltissera, do PT, para incentivar o setor vitivinícola do estado. O enólogo da cooperativa Cressol de Tangará, Gilson Panseri, comentou que os consumidores não conhecem a qualidade do vinho catarinense.
O estado parou de produzir há alguns anos já vinho de baixa qualidade e vem buscando desde os parreirais até o consumidor, no caso até o vinho final que chega no consumidor, buscar sempre qualidade. Então, como a qualidade foi aumentando, os consumidores têm que ir se acostumando com essa melhor qualidade e começar a adquirir o vinho catarinense. O vinho hoje mais consumido em Santa Catarina é o vinho argentino. Então, por quê? Porque historicamente o vinho argentino era melhor. Hoje sabe-se que o vinho que vem da Argentina, na verdade, não é o melhor vinho. O vinho catarinense compete tanto em preço quanto em qualidade. Quando não é, melhor. Então, normalmente, os vinhos produzidos aqui na nossa casa, no município vizinho, no estado, seja na divisa do estado, seja aqui perto de Florianópolis, tem vinhos de boa qualidade. Cabe ao consumidor ir se aprimorando e conhecendo melhor o vinho e, principalmente, falar bem do vinho catarinense.
O deputado Padre Pedro, do PT, afirmou que é preciso valorizar a produção de vinhos do estado.
Tivemos a iniciativa de realizar esta primeira amostra dos vinhos produzidos em Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa do nosso estado. no sentido de dar visibilidade. E, ao mesmo tempo, também, claro, em sinal de apoio às mais de 2.500 famílias que vivem de toda a cadeia produtiva da uva. E tendo em vista que o nosso estado, ele é o segundo maior produtor de vinho do nosso Brasil. Por isso, a mostra, ela vem exatamente reforçar a necessidade ou a importância de se consumir o vinho produzido no nosso estado, que de um lado ele é muito bom e é de qualidade e faz bem para a saúde e a vida das pessoas.
A primeira mostra comemorativa ao Dia do Vinho teve início às 10 horas da manhã e encerra com um ato comemorativo às 19 horas. Em seguida, haverá degustação de vinhos e sucos de uva de diversas regiões do estado.
Seminário Pensando Novos Desafios para a Educação discutiu em Chapecó propostas para o Plano Nacional de Educação, projeto apresentado pelo governo federal. De Chapecó, Juliana Bassetti.
As mesas temáticas abordaram de forma aprofundada assuntos como a educação infantil, ensino superior e educação inclusiva. A ideia foi ouvir os profissionais de educação e tirar propostas para o projeto de lei do governo federal que vai dar os rumos da educação no país nos próximos 10 anos. A deputada Luciane Carminati, do PT, que também é professora, comemora o Plano Nacional de Educação e diz que a elaboração do projeto é uma consequência das conferências realizadas nos anos anteriores.
Talvez essa seja a maior conquista, os professores poder participar, discutir diretrizes comuns, tanto para professores da rede municipal quanto estadual, também diretrizes com relação à iniciativa privada, que também faz educação.
O deputado Mauro de Nadal, do PMDB, que também é integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, enfatizou a importância da capacitação dos professores.
Fazer com que os nossos professores transmitam o seu conhecimento de uma forma mais ampla e mais atualizada. Então, para isso, nós entendemos que além desses investimentos que passam pelo salário do nosso professor, também nós temos que levar os meios de informação necessário para que o professor possa estar atualizadíssimo e transmitindo o seu conhecimento de uma forma mais segura e mais contemporânea.
O encerramento do evento ficou por conta da palestra do deputado federal Pedro Kizai, do PT, que também é integrante da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Ele falou sobre a importância de se aumentar os investimentos feitos pelo governo federal e afirma que é preciso repassar 10% do PIB para a educação. Hoje a proposta do governo é de 7%.
Tem um grande universo, 13 milhões de analfabetos que querem estudar. Milhões que terminaram o primeiro grau, ensino fundamental, e querem estudar no ensino médio, que já não estão na idade normal de estudar, precisam entrar para voltar para a escola. Tem milhões que não estudaram na universidade, que já têm acima de 24 anos, que gostariam de estudar na universidade. Então, para esse passivo histórico de décadas passadas, junto com as atuais crianças e adolescentes jovens que querem e têm o direito de estudar, precisa 10%.
E o programa Conexão Geral desta semana fica por aqui. Uma boa noite e até semana que vem.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.